No contrarrelógio, eu acho que ele não é muito forte, não é forte, mas no circuito do Castelo poderá ter uma saída que pode, às vezes, ajudar em alguma coisa, mas, como eu disse, não temos nenhuma equipa que possa, pronto, vamos para a corrida no sentido de fazer o melhor possível. E depois logo se verá.
Ao nível de público, há aquela imagem muito poderosa do circuito do Castelo. Foi assim quando a competição era também para profissionais, e na conjugação da região Terras de Santa Maria, lançava-te esse desafio. O que é que esperas ao nível de público no sábado e no domingo? E depois a segunda questão, que foi levantada também pela doutora Cristina Tenreiro, que o futuro da volta às Terras de Santa Maria poderá cada vez mais passar por uma dimensão metropolitana, ou seja, pelo envolvimento da grande área metropolitana do Porto. Poderá ser necessariamente por aí? Porque teremos no passado, ou tivemos no passado, a ligação aos concelhos vizinhos de Valcâmara, São João da Madeira, Oliveira das Meias, por aí fora, não é?
Essa aí é a nossa meta. Nós, desde este projeto que este ano lançámos na Volta às Terras de Santa Maria, já tentámos, junto de outros municípios aqui vizinhos, que fazem parte da própria Associação de Municípios de Santa Maria, Terra de Santa Maria, já não vou na questão da zona metropolitana, porque isso é muito mais abrangente, e estou convencido que também não é muito interesse, pelo menos pela experiência que temos tido anteriormente, que é entrar nessas grandes cidades, porque o ciclismo ou tem que ser muito bem pago, ou para entrar nessas grandes cidades o policiamento exige muito dinheiro e não é muito viável. Mas, como eu disse, olhando aí estes concelhos vizinhos que fazem parte da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, aí sim acho que deveria partir para aí, mas infelizmente não foi muito aceito por uma grande parte. Aliás, não houve nenhuma receptividade de qualquer município, embora a gente tenha contactado todos eles para uma partida ou chegada de qualquer uma dessas etapas. Em relação ao público, como falas inicialmente, estou convencido que, se o tempo deixar, estou convencido que sim, que vamos ter muito público, com uma vantagem, porque também nós, olhando que vamos ter muitas mais equipas, ou melhor, as equipas todas do escalão de júniores e de sub-23, equipas clube do nosso país, já temos experiência e sabemos que há algumas reservas, no sentido que envolve mais pais. Portanto, há este escalão, trazem muito mais famílias a apoiar os filhos, que são jovens ciclistas. E estou convencido, já não digo tanto a nível local, que normalmente aqueles que gostam da modalidade, por norma, aparecem, mas vamos ter muito mais público de todo o país, inclusive das zonas de Lisboa. Sei que há famílias da equipa de Nicolau que já marcaram estadia aqui em hotel, e, portanto, isto traz novamente muitas famílias que vêm apoiar os filhos, neste caso, os fins de semana.
Quando falas das equipas espanholas, quem é que vai estar no alinhamento da Volta às Terras de Santa Maria?
O que é habitual, o Horácio e o Cortiço, são duas equipas já muito tradicionais aqui na Volta às Terras de Santa Maria. E embora até foi um esforço nosso, porque até nem tínhamos muito interesse em que eles este ano estivessem, olhando que tínhamos um pelotão numeroso, temos, como eu disse, 140 corredores, 20 equipas, é um número muito, muito elevado, mas olhando à tradição e à união que existe entre estas duas equipas, acabamos por ser receptivos a eles estarem mais um ano aqui presentes.
Vai ser seguramente um fim de semana espetacular, de grande dinamismo, a partir de Santa Maria da Feira, com o Diogo Sousa. Logo veremos se ele vai acertar em relação ao vencedor desta organização do Sport Ciclismo de São João de Ver. Curiosamente, quando muitos lançam as fichas na formação Miranda Mortágua ou na Liberty Seguros Carglass, ele sai com a Casal Constantinos de Alta Cafés através do Tiago Antunes. Um Tiago Antunes que teve a oportunidade de conseguir grandes vitórias nas grandes voltas e bateu sempre ali na trave, não é? Ele consegue um grande momento na volta dos campeões em Gondomar, já não sei se foi no ano passado ou há 2 anos, mas tem andado ali a bater na trave muitas vezes, não é, Diogo?
Sim, o Tiago é um bom ciclista, é um ótimo talento que Portugal tem. Tem tudo para se desenvolver nestes próximos anos e dar o salto para o estrangeiro. Contudo, eu acredito também que a Cicasal não vai ter muito poder de fogo para esta prova, apesar de continuar a referenciá-lo como um dos grandes candidatos. Ainda assim, vamos ver o que é que ele poderá fazer. Ele tem melhorado no contrarrelógio, tem tido alguns problemas esta temporada, não em competição, e por isso na competição tem estado uns furos abaixo do esperado, mas está aí para as próximas corridas e para os objetivos dele.
Como é que tu analisas esta questão que levantamos há instantes atrás da parte da formação e de hoje? Falaste da geração do Tiago Antunes, ele ainda cruza com a geração do Daniel Viegas e do João Almeida, com diferença naturalmente de idades, mas a verdade é que estamos a ver grandes valores do nosso pelotão que aparecem no escalão de júniores e que nem sequer fazem um ano sub-23, vão de imediato para o estrangeiro. Isto é benéfico ou não é benéfico?
Eu penso que não se fazer um único ano como sub-23 pode ser prejudicial. Já falámos do caso do João Almeida, que foi quem deu esse salto para a Unieuro, mas eu vejo isso como prejudicial porque não estão habituados às distâncias das competições. Assim, o que eu acreditava ser o melhor para os jovens era fazer um ano como sub-23 numa equipa portuguesa e depois então dar sim o salto, principalmente se fosse dar o salto para uma equipa de desenvolvimento, como tem várias equipas, nomeadamente a Cannondale tem equipa de desenvolvimento, a BMC tem equipa de desenvolvimento, aliás, todas as equipas do World Tour são obrigadas a ter uma equipa de desenvolvimento, e tem de passar por aí.
Lá estás atrás também da força do projeto de Axel Max, através do próprio Ruben Guerreiro, que é um nome muito, muito forte nessa passagem, e esse enquadramento cada vez mais internacional, verificamos na geração, através do Gémis Oliveira, do Ivo e do Rui, do próprio André Carvalho, que faz apenas um ano sub-23 e que salta imediatamente lá para fora, e depois as nossas equipas sub-23, aquilo que é feito em Portugal, e nós aí ficamos claramente a perder, não é? Em relação ao nosso pelotão.
Sim, isso é verdade, saem muitos talentos imediatamente lá para fora, mas é bom que isso aconteça e tem de continuar a acontecer porque só assim o ciclismo português se pode desenvolver. Falámos de Axel Merckx, o Axel Merckx tem trabalhado
que
diretamente...
É o filho do Eddy Merckx, não é?
Exatamente, tem trabalhado diretamente com o João Correia na procura dos talentos portugueses, é geralmente esse agente quem leva esses talentos jovens para a equipa Axeon, que é definitivamente uma das melhores equipas de formação mundiais.
Fernando Vasco, esta questão é fundamental. Está a trabalhar-se verdadeiramente para a formação em Portugal ou está a trabalhar-se cada vez mais para a exportação dos nossos talentos lá para fora? Ou seja, muita preocupação com essa imagem de exportar e tendo pouca preocupação interna para aquilo que acontece. Dinâmica dos clubes, dinâmica da formação dos clubes, dinâmica das próprias associações de ciclismo. Qual é a tua opinião?
A minha opinião é lógico que os ciclistas, quando têm talento e todos têm uma ambição em correr lá fora, porque o nosso ciclismo, embora tenha havido algumas melhoras no aspecto financeiro, mas ainda não é muito, muito de interesse ou muito vantajoso. E é lógico quando se fala em dinheiro e também condições, acredito que qualquer uma dessas equipas de formação a nível no estrangeiro terão melhor formação do que teremos propriamente aqui. Mas também estou convencido que esses jovens ciclistas deveriam muitas das vezes não embarcar numa situação dessas, porque às vezes é um tiro no escuro, como estou a dizer, e acabam por ir para lá um ano ou dois e acabam por os nomes deles começarem a ser esquecidos e depois acabam por não ter o seguimento e o acompanhamento que lhe é devido. Agora, sem dúvida que também se faz aqui bom trabalho na formação, então qualquer equipa que nós tenhamos aqui, infelizmente não temos muitas, mas também para os ciclistas que temos, entendo que vai ser do suficiente. Das equipas clube, também é pena, é na questão das equipas profissionais não darem portanto, a oportunidade a jovens que muitas das vezes acabam por ir lá para fora e que aqui, de certeza que enquadradas nas nossas equipas profissionais, ou então as próprias equipas profissionais criarem uma equipa clube para dar a oportunidade a muitos, porque a lacuna que existe mais aqui é no escalão de júnior. Portanto, nós temos imensos ciclistas que chegam a júnior e para dar o salto para equipas clube não há, não tem oportunidade. E porque pronto, hoje em dia os orçamentos também são pequenos e as equipas têm que se limitar a 10 corredores, 11, 12. Nós somos talvez as equipas que mais oportunidade damos a jovens ciclistas, porque também somos nós e o Cartaz as únicas que realmente temos a formação e temos que dar a oportunidade aos nossos júniores e depois temos que também ter um bocado de atenção para melhorar a equipa e buscar um ou outro júnior de uma outra equipa e depois acabamos...
A Maia agora tem todos os escalões de formação também,
sim,
não é?
A Maia agora, felizmente este ano também acabou por entrar nesse campo, mas como eu disse... E acabamos por ter 14, 15 corredores normalmente, e nota-se que muitas das vezes chega-se ao fim da época e temos 8 ou 7. Porquê? Porque muitos daqueles ciclistas de primeiro ano, olhando aqui, como eu disse inicialmente, ao competir, têm que competir com os profissionais, não têm tanto. Porque isto é assim, uma grande parte dos jovens ciclistas, nós, a nossa equipa atualmente, da equipa do Sub-23, todos eles são estudantes. Todos eles até esta hora, até esta altura, entravam às 8 horas da manhã na escola e saíam às 6 horas da tarde. Portanto, eles não têm tempo para treinar. Portanto, ou faziam os rolos em casa, depois, e o que acontecia? No fim de semana iam correr com ciclistas profissionais.
Com ritmos
com
muito
ciclistas
violentos,
profissionais, né? Que treinam todos os dias, à hora que querem, descansam quando querem. Portanto, é uma desigualdade totalmente portanto, enorme.
E depois entra a desmotivação, não é?
Exatamente, eles acabam por muitas das vezes, então o que é que eu ando aqui a fazer, ando aqui a perder o meu tempo, deixa-me agarrar aos livros, ou então deixa-me ir trabalhar. Nós, por exemplo, nós esta tarde temos dois ciclistas que vieram de Júnior para a equipa clube, e apareceu a oportunidade deles de ir trabalhar, e foram trabalhar. Hoje, é um ciclista até com valor, o ano passado ganhou várias corridas em Júnior. Pensávamos que até poderia ser o reforço na equipa, já não digo gastar, mas no próximo ano, e ele vai acabar por deixar o ciclismo porque não tem optado para isso. Não é questão de estudo, é questão de trabalho, porque entra às 7 da manhã e sai todos os dias às 7 da tarde. Portanto, não tem hipótese. E, como eu disse, é muito complicado esta questão dos júniores passar a correr com os profissionais. Porque aí é que eu acho que a Federação devia ter tido, devia fazer um calendário para as equipas clube, e juntar muitas das vezes, algumas dessas coisas, faz em Espanha faz isso, os júniores correr com os sub-inteiros, e não os sub-inteiros correr com os profissionais. Aí é que há uma desigualdade grande. E pronto, é lógico, quando uma equipa clube, ou então as equipas profissionais formarem umas equipas clube e terem ali, têm os seus 10 ou 11 corredores profissionais, e depois têm ali 7 ou 6 ciclistas, portanto, sub-interés, poderão ser os tais ciclistas de quarto ano, ou terceiro ano, ou segundo ano, aí já para estar e fazer corridas de vez em quando com os profissionais, e aqui iria melhorar o ciclismo. Agora, da maneira que está, é muito complicado. Perde-se muitos valores.
Volta às terras de Santa Maria da Adromote para uma reflexão sobre o ciclismo em Portugal e com a nossa região. Sublinhar o enorme desafio, vão ser 140 campeões em cima da bicicleta, 20 equipas, Portugal e Espanha lado a lado. Diogo, alguma curiosidade para matar em relação à volta às terras de Santa Maria, aproveitando a presença de Fernando Vasco, alguma questão a colocar aqui em direto, ou mesmo sobre a reflexão que estamos a fazer?
Acima de tudo, gostava de perguntar como é que será a situação da comunicação social presente, porque ultimamente temos visto que mesmo os blogs que se vão criando vão desaparecendo.
Ora bem, a comunicação social, toda ela está convidada a participar, e agora também nós hoje sabemos que uma grande parte da comunicação social é feita precisamente pela informação que as próprias organizações mandam e dão. Infelizmente já não há aquele tipo de
proximidade, acompanhamento,
proximidade. Dos jornalistas acompanharem e estarem. Há também uma lacuna. Considero que era muito importante para o ciclismo, ou para qualquer modalidade, mas hoje, sem dúvida, que se não for as próprias organizações ou os próprios os clubes a dar a respectiva informação, passa tudo no despercebido. Portanto, acho que nós tivemos e temos o cuidado de dar uma cobertura o mais próximo possível e o apoio necessário à informação que queira e participar e estar, ter sempre e continuar a ter o nosso apoio. Agora, de resto, também não podemos obrigar ou estar a fazer os diretos e essas complicações. Isso é uma questão que nos ultrapassa.
Eu aqui quero só frisar uma coisa, que nós no Time Sports temos a nosso próprio custo, sem patrocinadores, ido às competições, estado nos carros durante as etapas com as equipas, precisamente no sentido de tentar diminuir essa lacuna. Foi assim que também surgiu este blog.
Fizeste esse trabalho com Pedro Silva na clássica da primavera e agora vais fazê-lo com a Cicasal na primeira etapa, não é?
Sim, ao que tudo indica, vamos estar no carro da Cicasal Constantinos Delta Cafés. Se não houver a possibilidade, em cima da hora, de estarmos presentes no carro da Cicasal, iremos procurar uma outra equipa para fazer esta primeira etapa, talvez inclusivamente a Moreira Congelados, se essa possibilidade se abrir. Mas estamos convictos de que, acima de tudo, o essencial é mesmo fazermos umas gravações com os diretores desportivos, ver o que é que eles pensam acerca do calendário e afins, e dar essa informação ao público, porque tem havido certos problemas no ciclismo português que se podem resolver facilmente e só não se resolvem porque não há comunicação entre várias instâncias.
Falas aí de uma parte importante, que é a parte da comunicação, daquilo que sai cá para fora. Quando falas do percurso do São João de Ver, assumes a convicção de que é possível essa criação da equipa profissional, como manifestaste em relação ao Pedro Silva, através da formação Miranda Mortágua, que estará a trabalhar para esse sentido, e mesmo através da Liberty Seguros Carglass já no próximo ano.
Claro que sim, todas as equipas de clube, eu continuo a dizer, estão aptas para subir aos profissionais. É uma questão única e exclusivamente de financiamento, e as empresas não têm de ter medo de investir há projetos novos que estão preparados para ir para as estradas, têm as instituições todas montadas para ir para as estradas, há projetos existentes que têm isso tudo preparado para ir para a estrada. A Moreira Congelados é mais um projeto que há vários anos está na estrada e tem tudo para subir se receber mais financiamento.
São as convicções manifestadas aqui em direto a dar o mote para uma temporada, Fernando Vasco, de grande exigência para a equipa sub-23, para os júniores, para os cadetes, para as escolas, para a equipa feminina e também para o paraciclismo através do Ricardo Gomes, que tem levado o seu conselho, porque ele é de Espargo, é de Santa Maria da Feira. Isso é algo também que vos preocupa, serem de certa forma diferenciadores, mantêm os escalões de formação, poderiam concentrar-se numa equipa sub-23 muito competitiva, muito forte, mas a parte da formação foi sempre a essência do Sport Ciclismo de São João de Ver. A vertente feminina será algo diferenciador, o próprio paraciclismo, ou haverá outras formas de serem diferenciadores no futuro também?
Não, quer dizer, a questão da equipa feminina vai aparecendo em função da abertura e do contacto que elas vão tendo com umas com as outras e com o clube propriamente dito. Nós, como eu costumo dizer, e eu muito particularmente enquanto estive a liderar o clube, estive junto, pá, nós não fechamos a porta a ninguém. Nós, sempre que somos abordados para qualquer situação, estamos receptivos. Essas, tanto para ciclismo como a parte feminina, acho que são situações que nos preocupam, e acho que tanto o ciclismo feminino deveria ter uma maior atenção, até da própria federação, porque é muito complicado. E posso falar, é só um exemplo concreto, por exemplo, em que há uma Taça de Portugal, por exemplo, para as equipas, para as femininas, em que passado fim de semana elas tiveram que se deslocar para o Algarve, e vejam quanto não será a despesa, 2 dias, 4 femininas irem correr 2 provas em Algarve, uma numa pista no sábado, ao fim da tarde, e outra no domingo de manhã, sem qualquer subsídio. Portanto, não subsidiam absolutamente nada este tipo de provas femininas para um clube de formação que também já luta com imensas dificuldades. Uma deslocação destas fica-nos sempre acima de 2 mil euros. Portanto, é muito complicado ser sustentável estas situações. Nós, como costumo dizer, aí temos que pedir o apoio e a ajuda dos próprios pais para que isso aconteça, porque não temos poder financeiro para que isso seja da nossa inteira responsabilidade todo esse custo. Mas isso acontece porque a própria Federação também não está atenta às situações, porque não se justifica fazer uma prova destas no Algarve. Pá, provas destas da Taça de Portugal, já que há equipas no Algarve...
Mas isso vai acabar por acontecer, tens a prova no Algarve e tens lá a equipa 5 quinas, não é?
Mas é mais fácil as 5 quinas se deslocar ao centro do país, e onde irão estar as meninas do Mulherado, onde vão estar as meninas da Maia, onde vão estar as nossas, e o custo é muito mais reduzido para todas as equipas, gostar uma equipa daqui de uma ponta do país e fazer uma competição lá abaixo. Portanto, acho que tem que estar mais atento a essas situações para que não custe tanto. Agora, como eu disse, foi sempre a nossa meta fazer formação. Eu, particularmente, é lógico que era muito mais fácil termos uma equipa clube, uma equipa sub-interês. Portanto, o orçamento era menor e tínhamos possibilidades de ter uma equipa muito mais forte, mas entendo que a lacuna está na formação e não na outra parte. E não havendo formação, não há ciclistas. Se não houver quem trabalhe os júniores, quem trabalhe os cadetes, quem trabalhe os juvenis, quem trabalhe as escolas, que são sempre os mesmos. E tu, que andas também no ciclismo e estás por dentro disso, vês que são sempre as mesmas pessoas. Todas elas lutam com imensas dificuldades.
Alguns com mais de 30 anos já na modalidade.
Elas lutam com imensas dificuldades. Eu estou convencido de que, se realmente não houver alteração neste tipo de já não digo de apoios, mas de organização, quando essas pessoas se cansarem, não sei quem é que vai fazer ciclismo. Eu, quando viro o Quim da Drap, o Castro do Mar,
o Sr. Alberto de Barcelos,
o da Tensei, hoje já tem alguma juventude, mas o Sr. Antunes foi aquele que também ainda, e hoje ainda está presente.
É mais antigo mesmo,
ainda
não é?
Esse é quase do meu tempo, era mais velho do que eu, ou mais dele. Foi ele que fundou, justamente, era nós, que era o Mar António e eu, e que andávamos nessa situação. O Horácio, um espanhol também, da mesma situação, que também é um...
Um Horácio, mas já é quase português, não é?
Pronto, exato, mas é que eu estou a dizer, mas também era dessa geração. E como eu digo, pá, são os mesmos carros, são as mesmas estruturas, as mesmas dificuldades, e vai-se fazendo ciclismo, como costumo dizer. E agora, como estou a dizer, nós realmente temos uma grande escola, Somos abordados por vários ciclistas de todo o país. Como eu disse, nós temos ciclistas quase desde da zona de Viseu à zona de Viana, à zona do Algarve, à zona de Lisboa. Portanto, temos ciclistas que, e muitos outros que ainda queriam vir, mas